Bom dia a todos, bem-vindos à edição quinzenal do Canal Central. É o debate que junta partidos que têm assento na Assembleia Municipal de Aveiro, que ontem iniciaram a agenda, a última do ano, mês de novembro, que poderá, vamos ver se ainda entrar ou não no mês de dezembro, atendendo a estas condicionantes que a pandemia impõe, sessão ontem um pouco mais curta do que o habitual. Para hoje, já como convidados disponíveis no Skype, nesta forma que foi encontrada nos últimos meses de podermos manter o debate político, Ivo Angélico, do Bloco de Esquerda, Nuno Teixeira, do PCP, Francisco Picado, do Partido Socialista, Catarina Barreto, do Partido Social-Democrata, Rui Alvarenga, do Pessoas Animais Natureza. Propusemos para hoje, bom dia, bem-vindos a todos, propusemos para hoje aqui um olhar sobre processos eleitorais. Há algum tempo que andava a escapar esta questão das eleições nos Estados Unidos, mas também as regionais nos Açores, que depois da solução encontrada para a formação de um governo liderado pelo Partido Social Democrata, que não tinha sido o partido mais votado, trouxe um debate alargado sobre o papel do Chega nestas eleições e na cena política nacional. E temos a pandemia também a evoluir dia a dia, semana a semana, agora com um conjunto mais alargado de municípios de Aveiro, Alvar e Severo de Voga. Na região de Aveiro passámos a ter 11 em 11 com as medidas restritivas, mas há mais que com o tempo, e vamos ver se conseguimos chegar lá ou não, poderemos também abordar neste programa. Agora sim, com via aberta para todos, vamos começar se calhar por uma nota que eu sugiro possa ser um pouco mais curta sobre as eleições nos Estados Unidos. Diz-se e afirma-se muito que a derrota de Trump não é o fim do trumpismo, mas também se discute se o presidente está ou não disponível para aceitar facilmente os dados que foram apurados e têm vindo a ser apurados, e ontem com mais estados já darem uma vantagem alargada a Joe Biden, que é o presidente eleito e pronto para tomar posse em janeiro deste ano. Eu a meio da semana falava com um dos convidados deste programa a perguntar se Aveiro teria ou não muita gente e manteria muitas comunidades ou muita gente nessa comunidade portuguesa nos Estados Unidos. O que nos é dito é que ainda tem muita gente a residir e a trabalhar nos Estados Unidos da América. O que vos pergunto é se abre aqui de facto um ciclo novo, uma vida nova. Catarina Barreto, vou começar por si. Bom dia, bem-vinda. Estamos a começar um tempo novo nos Estados Unidos?
Estamos a começar um novo tempo que se quer de esperança, não é? Todos nós sabemos o que Trump representava e a forma como Trump encarou e lidou com o processo da pandemia foi, sem dúvida, a prova dos nove da falta de valores que o candidato e presidente apresentava. De facto, Biden representa aqui, e junto com o seu vice-presidente, uma lufada de ar fresco na política americana. No entanto, é assustador de facto, porque o Trump, mesmo com todos os disparates cometidos durante o seu mandato, e perdoem uma expressão, mas não encontro outra para a forma como ele deu o seu mandato, continua a ter um leque muito grande de apoiantes. E nas últimas declarações que presta, dá-nos a sensação que está a começar a ficar mais moderado, ainda nestas últimas que prestou, e que está a começar, pelo menos já não nega a vitória de Biden, e já num discurso muito mais moderado, poderá dar a sensação de se estar a preparar para, de facto, voltar a ser recandidato daqui a 4 anos, o que é assustador. Mas, de facto, esta moderação que ele apresenta nas últimas horas faz-nos pensar nisso. Sem dúvida que a vitória de Biden é uma excelente notícia para os Estados Unidos, e, naturalmente, para os nossos imigrantes lá, e lá assediados, e que ainda continua a haver uma comunidade forte de imigrantes, sobretudo no distrito de Aveiro, mas também no seu concelho. No entanto, temos que continuar aqui a não pensarmos que o Trump vai emigrar, como ele disse, iria emigrar do país, porque, de facto, não é essa a perspectiva que tem apresentada.
Francisco Picado, bom dia. Que reação àquilo que foi esta realidade norte-americana transformada numa espécie de folhetim quase diário, à hora, quase ao minuto?
Bom dia a todos os que nos ouvem, também aos colegas de painel e também a todos os que estão em casa. Ora bem, de facto, não é finalmente, porque é com grande regozijo que assistimos à vitória de Joe Biden nas eleições e absolutamente inequívoca. Parece que só o Sr. Trump é que continua ainda com dúvidas. E, de facto, julgo que a certa altura se temeu o pior de duas maneiras. Enfim, aquilo. Os resultados tiveram ali uma fase de empate e depois o Sr. Trump está a demorar a reconhecer aquilo que é mais do que óbvio. Eu acho que há aqui várias coisas que nós podemos extrair muito rapidamente, sem perder muito tempo. Se olharmos para o mapa eleitoral, se calhar podemos retirar algumas conclusões. Não temos tempo de o fazer aqui, mas se olharmos para o mapa eleitoral depois postado, também podemos retirar algumas conclusões. Mas não esqueçamos que o Sr. Trump também teve uns milhões largos de votos e, portanto, o povo quando vota não se engana, portanto, o povo é soberano, o que significa que há muita gente que pensa e que apoia o Sr. Trump. E, portanto, felizmente que a maioria dos americanos optou por o Presidente Joe Biden, mas eu acho que há uma questão que para mim é fundamental retirar destas eleições. A primeira é de perceber que as pessoas não se podem aliar de escolher quem os lidera. E, portanto, eu acho que esta é uma lição. O Sr. Trump esteve 4 anos no poder legitimamente eleito e, portanto, as pessoas, em primeiro lugar, têm que perceber, têm que ir votar, porque nos regimes democráticos é o voto que legitima o poder e quem governa. E, portanto, é muito importante que as pessoas, de uma vez por todas, percebam que é preciso ir votar, e foi isso que os americanos fizeram em massa. E em segundo lugar, a segunda questão muito importante, é que é preciso perceber que temos que acabar com populismos e demagogias. E, portanto, não temos só que ir votar, temos que ir votar convictamente naquilo que acreditamos, mas temos que perceber que é muito importante perceber quem é que legitimamos no poder. Porque uma vez colocado no poder alguém, essa pessoa tem, obviamente, legitimidade para governar e, portanto, temos que ter dentro daquilo que é a nossa liberdade de escolha, estas duas diretrizes presentes. É importante votar, é importante escolher e decidir o nosso futuro. Dois, é importante pensar muito bem em quem é que vamos votar e não achar que isto é tudo igual e que somos todos iguais uns aos outros e que é tudo a mesma coisa. Há, de facto, diferenças, como está visto. Felizmente para os Estados Unidos e felizmente para o mundo, o Sr. Joe Biden teve uma vitória absolutamente inequívoca. Se o Sr. Trump quiser voltar daqui a 4 anos, 4 anos é uma vida, como hoje podemos perceber, e, portanto, estar a falar do que vai acontecer daqui a 4 anos é uma coisa absolutamente ao nível da futurologia e da bola de cristal. Mas uma saudação para o resultado das eleições americanas. Penso que o mundo, os Estados Unidos, com certeza ficarão melhor, mas o mundo também ficará melhor e mais tranquilo, porque deixamos de ter uma pessoa que estava já num estado de instabilidade muito grande aos comandos de uma das maiores nações do mundo, se não a maior. Obrigado.
Rui Alvarenga, um processo eleitoral que, naquela que é considerada uma das grandes democracias ocidentais, de repente parecia transformado num processo cheio de dúvidas sobre esse regime.
Sim, de facto, o Sr. Trump conseguiu colocar os Estados Unidos numa posição particularmente embaraçosa. Desrespeitou praticamente durante o seu mandato todas as instituições internacionais, algumas delas com manifesta relevância e importância neste momento tão delicado que é o enfrentar deste vírus e desta pandemia global. Atingiu, do ponto de vista diplomático, praticamente a Europa, o Médio Oriente, o Oriente, de uma forma absolutamente desprezível. Foi absolutamente evidente o menosprezo pelos problemas ambientais que teve, com o acompanhamento depois com um contágio absolutamente surpreendente. Surpreendente não pela figura de Bolsonaro, mas por aquilo que é o fundamental ao nível ambiental, o território brasileiro. E, portanto, houve a política deplorável do ponto de vista da migração, a extensão do discurso de ódio permanente, um discurso divisionista da própria sociedade norte-americana. Deixou resquícios de um estilo totalitário em muitos dos países europeus, alguns países sul-americanos e mesmo do ponto de vista da sociedade portuguesa, eu assisti a um aproximar de algumas pessoas que tinham alguma moderação neste tipo de discurso, e quase que soltou essas pessoas, quase que saíram do armário, se permitam-me expressão, aquelas pessoas que tinham escondido este sentimento de algum totalitarismo, e sobretudo ao nível daquilo que era o discurso contra os imigrantes, contra as outras culturas, que este presidente norte-americano fez questão de trazer e de contaminar todo o seu mandato. Biden tem uma vitória absolutamente esclarecedora. Aliás, do ponto de vista direto, sabemos que Clinton também teve, mas o colégio eleitoral não permite essa linearidade no processo final de eleição. Mas Biden, de facto, teve um processo, uma eleição absolutamente esclarecedora. O sistema norte-americano é extremamente complexo. São muitos territórios, é um mapa muito, muito distinto, com muitas diferenças, mas é de salientar que, em alguns estados, Biden conseguiu reverter e tornar esses estados democráticos. É um regozijo ver esta nova fase. Biden já salientou que se vai reaproximar das entidades internacionais e mesmo da União Europeia, já assumiu que vai haver existir essa reaproximação, estamos em crer que no fundo vai reposicionar os Estados Unidos no momento em que a administração Obama ficou, trazendo outra vez a questão do Obamacare. Esperemos que seja definitivamente um Bidencare, e vai claramente, do ponto de vista internacional e da diplomacia internacional, vai fazer um reposicionamento dos Estados Unidos, o que é favorável para todos.
Seguimos agora para o Ivo Angélico. Bem-vindo, Ivo, em representação do Bloco de Esquerda. Que leitura sobre este desfecho?
Bom dia. Durante estes 4 anos nos Estados Unidos, vimos um impressionar do populismo que veio afetar outras partes do mundo. Um incentivo à política de ódio, de violência racial. Tudo isto para implementar um programa de ataque aos direitos dos trabalhadores, à segurança social, à saúde pública e ao próprio negacionismo climático. É curioso ver a Catarina do PSD dizer que o Trump se irá moderar. Já há 4 anos o CDS-PP, neste mesmo programa, tinha dito o mesmo, que o Trump se iria moderar, e aquilo que vemos foi exatamente o pior de Trump, ao ponto de chegarmos a uma tentativa de destruição das instituições democráticas e do próprio voto. Isto é um contraste total, por exemplo, com aquilo que dizia Rival Esteves em 2016. Ele afirmava que era um momento muito importante para a democracia, contra a política de hipocrisia, contra a política de plástico, e que o resultado deveria servir de exemplo para Portugal e a Europa. Isto é exatamente o contrário daquilo que nós precisamos. Nós precisamos de combater quem faz recurso às políticas de ódios, quem faz recurso ao uso estrutural de mentira e desinformação para tentar chegar ao poder, manter o poder. Este tipo de política que foi seguida por Trump e que agora tentam trazer também para Portugal, através do seu transupismo à portuguesa do Chega, não tem que ser combatido, e este tipo de discurso não pode ser apoiado e tem que ser em Portugal.
Já passaremos também por essa questão do Chega a propósito dos Açores e da, diria, dicotomia que está aqui lançada em Portugal. Para fechar esta primeira ronda, Nuno Teixeira, a visão do PCP sobre o desfecho eleitoral nos Estados Unidos.
Bom dia a todos. Bom dia a quem nos está a ouvir. A nossa visão é uma visão simples. Primeiro de tudo, nós temos a consciência que será o povo norte-americano a resolver os seus problemas. Mas podemos colocar que a administração de Trump, durante o seu mandato, favoreceu e animou um conjunto de forças de extrema-direita, racistas, fascistas, não é? Promoveu, como nós vimos, a corrida ao armamento, não é? O confronto constante entre os países, não é? Mas também temos a consciência, não é? Que, havendo esta alteração política nos Estados Unidos, isso não quer dizer que não haja depois, no futuro, podendo haver alterações de discurso, for preciso formas de estar, for preciso formas não tão radicais de estar, mas é colocado que Joe Biden ainda nunca afirmou que iria alterar verdadeiramente a dinâmica que os Estados Unidos sempre teve de perspectiva de hegemonia, digamos, a nível mundial, que são coisas que os próximos 4 anos irão demonstrar-nos ou não em relação a todas essas questões. Nós sabemos, não é, que os Estados Unidos, pelos seus anos e pelas suas políticas, sempre decidiu colocar a mão em seara alheia, como se fala, tomando posições em relação a eleições noutros países, tomando ingerências sobre a soberania dos outros países, não é? E nós achamos que os povos deverão ser soberanos e deverão ser os próprios a construir as suas sociedades.
Mais alguém quer dizer alguma coisa sobre este tema? Está fechado este primeiro tema. Agora, passagem às eleições nos Açores, até porque os resultados abriram caminho a uma solução governativa que está a gerar alguma desconfiança, e ontem ouvimos o Presidente da República dizer que aceita, mas não aprecia particularmente. O Partido Socialista perdeu a maioria absoluta e já trazia uma tradição de largos anos nessa condição. 25 deputados, 39,1% dos votos, perdeu 5 deputados e agora com entrada também na Assembleia Regional de partidos como o Chega, Iniciativa Liberal e PAN, que elegem pela primeira vez um deputado cada, e uma solução governativa que leva José Manuel Bolieiro a ser indigitado para a liderança do governo, o candidato social-democrata, com PP e PPM, e depois numa retaguarda de acordo para uma governação com a maioria parlamentar. A partir daí, gerou-se aqui uma grande discussão, sobretudo pela relação PSD-Chega. O que vos vou pedir, no fundo, é um exercício. Porque é que está a acontecer, de facto, este debate? Se há motivos para receios? Se é, como se diz, foi aberta uma caixa de Pandora? Ou se, como dizem outros, a caixa já tinha sido aberta por António Costa há algum tempo? Qual é a vossa leitura? Francisco Picado, agora vou começar por si.
Muito bem. A minha leitura é feita a 2 níveis. Em primeiro lugar, há a questão do regime que vigora no nosso país e, portanto, não há, do meu ponto de vista, como não houve a nível do continente, nenhuma ilegalidade, como muita gente apregou na altura e, portanto, se é possível, é possível. Essa é uma primeira linha, paciência, são os resultados eleitorais e, portanto, penso que desse ponto de vista eu quero ouvir a pronúncia daqueles que há uns tempos se atiravam ao ar e criticavam aquilo que aconteceu no continente. Quero ver o que é que dizem agora, portanto, estou ansioso por ver o que é que dizem agora, já que aplicaram a mesma receita, estou mortinho por ver o que é que dizem agora. Se também não pode ser e que não sei o quê, e que, bem, enfim, que deu diabo a 7. Depois a segunda linha de análise é um bocadinho na continuação daquilo que falámos em termos de, ou que eu há bocado disse em termos de eleições norte-americanas. Pois com certeza que cada um faz as suas opções e alia-se a quem bem entende. Eu tenho uma opinião muito própria sobre o Chega. Sou um democrata, gosto muito da liberdade, mas o à vontade não é à vontadinha e, portanto, atenção ao Chega. e atenção àquilo que o Chega traz na carteira. E, portanto, quem está a dar a mão ao Chega, aliás, não nos esqueçamos que o André Ventura começou a sua vida política sendo candidato pelo PSD numa autarquia que depois retirou a confiança política e, portanto, não é de espantar esta proximidade. Depois vem aquela conversa, se o Chega se moderar, no outro dia ouvi o André Ventura dizer que é se o PSD se radicalizar, quer dizer, voltamos à questão da ideologia. Ora, eu à semana sou um Chega mais radical e ao fim de semana modero-me um bocadinho, que é para fazer aqui o jeito à malta e sou menos violento nas coisas. Pá, deixemos-nos de tretas, não é? Deixemos-nos de fantasias. Nós sabemos bem o que é que está por trás da matriz do Chega, sabemos bem e vimos bem o que é que o seu representante máximo, André Ventura, diz, pensa e ainda não faz porque não esteve no poder. E, portanto, basicamente o que está aqui em causa nos Açores é que alguém estendeu a passadeira ao Chega para chegar ao poder. E, obviamente, que cada um depois arcará com as suas responsabilidades. A única coisa que me deixa verdadeiramente assustado é que o arcar com as suas responsabilidades não impede que, espero eu que não cheguemos a esse ponto, que algumas das ideias que o Chega defende atinjam sequer qualquer pessoa da população. E às vezes também acho engraçado, porque eu ouvi o Dr. Rui Rio, e apesar de termos ter um país sui generis do ponto de vista da sua matriz, porque tem enfim, uma parte continental e tem uma parte de ilhas, enfim, dois arquipélagos, não deixa de ser engraçado que às vezes até o estava a ouvir falar e parece que os Açores nem são Portugal, apesar desta separação aquática. E, portanto, lá é uma coisa e aqui é outra, e, portanto, os de lá que se entendam, enfim, conversa pouco elegante, mas é o que é, e, portanto, cada um assumirá as suas responsabilidades, esperando eu que não haja nenhuma tragédia, de facto, com pessoas de determinada matriz ocupar lugares de poder. Temos a história que nos dá o exemplo que algumas pessoas foram legitimadas no poder por atos democráticos. Tivemos o senhor Trump, que felizmente foi apiado, e portanto, e temos mais exemplos pelo mundo fora, e à esquerda e à direita. Não vale a pena estarmos aqui com grandes também ilusões que as coisas só são mais de um lado e não são mais do outro. Agora, vamos ver o que é que isto dá.
Nuno Teixeira, para o PCP seguramente é preocupante o quadro porque perdeu representação, mas no âmbito mais geral da solução encontrada, há motivo para preocupações?
Sem dúvida que há bastantes motivos para preocupações, não só porque se virmos todo este processo eleitoral, né, o crescimento, dessas forças populistas, né, que podemos colocar que no seu discurso não vimos verdadeiramente a colocar as questões centrais dos Açores daquela região, não é? Estando a colocar questões muito mais gerais. Agora, quando se fala deste dito acordo e que há de um dia o acordo é um acordo nacional, no outro dia é só um acordo regional, né, podemos colocar simplesmente uma questão. A proposta que o partido Chega tem para a redução do número de deputados, essa redução do número de deputados só se poderá fazer na Assembleia da República. Ou seja, não se pode vir dizer uma coisa por desconhecimento muitas vezes da população, ou seja, temos que ter consciência também do que é dito e das verdades que deviam ser colocadas pela comunicação social e digamos, quando são ditas. Né? Vimos com grande preocupação o crescimento destas forças, forças que colocam questões que podemos dizer antidemocráticas, não é? Que quando nós ainda, se pensarmos no célebre congresso do Chega, muito badalado, não é? E das suas posições que foram, digamos, colocadas, não deixamos de sentir grandes preocupações para a população dos Açores, não é? Com o crescimento destas forças demagógicas, mas agora também realçando, é importante que também se coloque aqui que, mais uma vez, se percebeu que todos estes processos eleitorais são feitos para constituições de parlamentos e não são para eleição de presidentes, de governadores, de primeiros ministros. Ou seja, é através dos parlamentos, quer da Assembleia da República, quer do Parlamento Regional, que se constrói, digamos, os governos, não é? E toda esta, todo este processo eleitoral, até sendo colocado de forma muito pessoal, contribui, sem dúvida, para o crescimento destas forças que pouco têm a dizer, mas simplesmente utilizam a demagogia, não é? O ataque a minorias, não é? Para poder cavalgar em relação aos problemas da população.
Rui Alvarenga, temos o pano em cena também nos Açores, seguramente, e na ótica do partido há aqui de facto uma afirmação, ou o início de uma afirmação. Quanto ao quadro geral, que leitura?
Bom, era mais ou menos expectável. As últimas sondagens dão também no continente uma sumida significativa do Chega e obviamente que isso mexe com as estratégias nos próximos atos eleitorais.
E foi isso que incendiou a discussão, na sua opinião?
Não sei se foi. Eu não sei qual é a motivação dos partidos que estavam a concorrer às eleições. E não sei que estratégia é que individualmente. É uma leitura que eu faço, não de forma leviana, não é? Obviamente, tenho alguns elementos para poder fazer essa cogitação, mas não sei ao fundo se foi essa o cerne da questão. A questão do Chega é muito interessante. A nossa Constituição é absolutamente clara relativamente à Constituição ou à possibilidade de constituir-se partidos com este perfil. O problema é que os estatutos, quando chegam ao Tribunal Constitucional, não omitem tudo isto. Ou seja, não está lá expresso, é possível instituir um partido político com estatutos mínimos e, portanto, obviamente que nos estatutos iniciais não está lá expresso nenhum tipo desta mensagem que o Chega insiste em fazer passar, mas ela existe. O Chega tem um perfil na sua mensagem claríssimo. E é um perfil que está completamente oposto àquilo que nós pensamos enquanto sociedade, enquanto seres humanos. E nisso o PAN tem sido absolutamente intransigente. Nós não fazemos cedências a esse nível. Na viagem que os partidos com representação parlamentar fizeram a acompanhar o Presidente da República na China, o PAN não foi. O PAN não esteve. Porque nós não queremos esse tipo de simplificação ou de leituras sobre aquilo que é direitos humanos, aquilo que são ditaduras, aquilo que são represálias em relação aos direitos humanos, quer à esquerda, quer à direita. Nós não vamos ser condescendentes nunca. E, portanto, para nós, a questão do Chega abriu-se um precedente. E o PSD já sentiu que abriu esse precedente. Há pessoas na estrutura do PSD que eu conheço muito bem, eu militei no partido durante 20 anos, e já se sentiram incomodados com isso, porque isso detona até o próprio discurso do Rio. Rio queria trazer o PSD para aquilo que era o seu posicionamento fundacional, que é o centro. O PSD de Sá Carneiro não é um PSD xenófobo, nem racista, nem sequer de direita era. As pessoas mais novas não têm essa percepção, mas houve um momento na construção do partido que era mais de centro-esquerda que o próprio PS. E, portanto, depois resvalou para a direita de forma consecutiva, ganhou este apêndice que se chama CDS, que está no limite da extinção. O CDS se perde no futuro a subvenção estatal, é um partido que claramente que se pode cair no caminho da extinção, e o Chega está a ocupar diversos espaços. Está a ocupar espaço de eleitorado CDS, está a ocupar espaço do eleitorado PSD, e o Ventura até, imagine-se, já veio assumir que até algumas pessoas do PCP estão neste momento a aderir ao Chega, o que acho, do ponto de vista da análise política, um bocadinho mais rebuscado, mas não é de todo impossível. O que é preocupante é o discurso populista, é preocupante estas sondagens, porque eu ligo as sondagens, não sou aquelas pessoas que desvalorizam sondagens quando elas não lhes são favoráveis. Eu analiso, interpreto e tendo a dar importância às sondagens, e de facto é preocupante. É preocupante que um partido com esta mensagem, muito contaminada pelos Trumps e os Bolsonaros desta vida, mas de facto tem sido um aumento absolutamente exponencial. 7% para um partido com este cariz totalitário e xenófobo é manifestamente preocupante. E, portanto, eu acho que o que aconteceu nos Açores é gravíssimo. É de uma gravidade extrema e aborrece-me, enquanto cidadão, que o PSD não tenha ainda, de forma humilde, percebido isso. Ou seja, o PSD pertence àquilo que designadamente se habituou ao tal arco da governação, tem manifestas responsabilidades, não só no passado governativo, mas é um partido importante na nossa democracia, e não assumir que esta questão dos Açores foi um manifesto equívoco é um erro de palmatória. E depois caíram naquela coisa absolutamente extraordinária, que é tentar separar as águas. Ah, não, aquilo é regional. Aquilo é regional, é uma coisa diferente, o PSD é diferente. Não, o PSD é diferente em Angola. Eu acho que até há um PSD em Angola. E aí eu até posso assumir diferenças abruptas. Aqui não, não é nada diferente. Há deputados eleitos das regiões autónomas no nosso Parlamento, há de facto convergências, há de facto um contágio evidente e óbvio. Não se faz nada nos Açores Que o continente não saiba, que o continente não dê a sua anuência ou enuncie a sua rejeição. E, portanto, aquilo que se fez nos Açores, espero que não seja replicável a mais lado nenhum, porque aí seria manifestamente mau, mas o sinal foi mau. O sinal foi de um sinal de gente pouco experiente, de gente primária, que apenas quer reverter à força aquilo que era a presença do PS do ponto de vista governativo nos Açores há muitos anos. Querem, pela força destas coligações, voltar ao poder. E fizeram mal. Fizeram manifestamente mal.
Aqui está a leitura do Pessoas, Animais, Natureza, Evangélico. Quanto ao Bloco de Esquerda, que análise?
Sem dúvida que este apoio e este acordo do PSD com o Chega vem quebrar a frente de partidos democráticos que estavam a lutar contra o crescimento do populismo e contra o crescimento dos partidos que pretendiam utilizar o discurso de ódio e de mentira para chegarem ao poder. O PSD pode dizer que isto foi só um acordo regional, mas foi também através de um acordo regional que a Frente Nacional, em 40, na década de 80, na altura com Jacques Chirac, conseguiu a sua projeção para o nível nacional. Aqui ao lado em Espanha, o mesmo aconteceu com o Vox e o acordo com o PP na Andaluzia. Mas também temos o contrário. Na Alemanha, por exemplo, Merkel, na altura no estado da Turingia, optou por viabilizar um governo do Die Linke, uma espécie de bloco de esquerda e PCP juntos, ou seja, um partido de esquerda, optou por viabilizar um governo desse partido, ao invés de se aliar ao partido de extrema EFT e formar um governo com o seu próprio partido, ou seja, preferiu viabilizar um governo de esquerda a aliar-se à extrema-direita. O PSD tem dito que já tem, Portugal já tem história deste tipo de acordos, o que é falso. A Aliança Democrática, que foi feita pelo PSD, CDS, PPM, excluiu explicitamente a extrema-direita da altura, que eram o PDC, o MIR, e depois vêm dizer, mas e o PS com o Bloco e com o Partido Comunista? o Chega não é igual ao Bloco, e não são iguais. Ao contrário daquilo que Rui Rio e Rival Esteves querem mostrar e que pretendem ligar, claramente não são iguais. Uma coisa é estar a defender políticas de apoio do Estado, outra coisa é estar a defender o fim de direitos humanos. Uma coisa é discordar democraticamente das soluções do papel social do Estado, do papel do setor privado, da forma como nos relacionamos com os restantes países. Outra coisa é a proposta do Chega, que é de rasgar a Constituição. É de não de eliminar liberdades e direitos, tais como retiram da lei crimes de ódio, despedindo penas de mutilação, típicas de regimes fundamentalistas religiosos, apresentando propostas de confinamento específico para etnias. E neste momento, é como o PSD disse, o Chega é um partido de posições racistas e xenófobas. Estar a equivaler propostas de ódio racional a alterações de código laboral é absurdo. É relativizar os direitos humanos. Quase faz parecer que os direitos humanos passaram a ser um programa de esquerda, quando deviam ser de todos. Como o Rui disse, eu concordo com ele, o Chega quer usar os mecanismos de democracia para acabar com ela e quer inviabilizar a vida de parte da população na sociedade. Esta é um bocado a retórica de Trump. Também já vimos em Rival Esteves, em que querem tornar igual a defesa e valorização de rendimentos de trabalho, da defesa da universalidade dos serviços públicos, querem tornar igual à eliminação de valores da dignidade da vida humana. Por outro lado, só para terminar, a solução que o Bloco defendeu, quando viabilizou o governo em 2015, era uma solução para fazer cumprir a Constituição. Não, e os direitos e rendimentos de trabalho, defesa dos serviços públicos. Bem, sei que eles querem muitas vezes ligar o Bloco a ditaduras, mas não foi o Bloco que esteve a receber os ditadores de Angola, que esteve a vender as empresas estatais à China, que esteve envolvido em negócios à Venezuela, como estiveram o PSD, o CDS e o PS.
Agora, para fechar, Catarina Barreto, e temos aqui várias questões que se levantaram, agora, digamos assim, no contraponto, fala-se um pouco de desagravo, digamos assim, da não existência de uma verdadeira extrema-direita em Portugal, que isto não é exatamente a mesma coisa. A verdade é que, dentro do PSD, isto também terá provocado clivagens acentuadas.
Em primeiro lugar, é necessário esclarecermos que nos Açores não temos um acordo de governo, temos um apoio parlamentar do Chega. São realidades diferentes. Termos um acordo de governo, que foi precisamente o que o PS fez para formar a geringonça em 2015 e abriu o precedente, e aqui vamos ter um apoio parlamentar. Francisco Picado está a fazer sinal. Ou seja, são realidades diferentes.
E, claro que não.
São realidades diferentes. Termos um apoio parlamentar ou termos um acordo de governo, são realidades diferentes.
Sem interromper, digam qual foi o membro do PCP ou do Bloco de Esquerda que fizeram parte do governo.
Não fizeram parte do governo, mas tomaram posições muito ativas.
No Parlamento.
E foram acolhidas. E foram acolhidas todas as posições. São diferentes.
Todas?
Ou grande parte. Agora, aliás, estão-se a chatear e está a começar a já não ser assim. Mas grande parte foi acolhido. Mas continuando, temos de facto, não é um acordo de governo, é um apoio parlamentar, é uma realidade diferente. É preciso explicar isto para não se criar aqui a ideia que efetivamente que o Chega vai governar nos Açores. Isto não é verdade. O Chega, como qualquer outro partido de extremas, é naturalmente mau. Porquê? Porque a partir do momento em que defendemos uma democracia, e a nossa matriz social-democrata não nos permite, como é óbvio, tolerar posições extremistas. Mas posições extremistas, seja do lado da esquerda, seja do lado da direita. As duas posições são más. Relembramos também a quantidade de ditaduras e o que fazem as ditaduras de esquerda. Portanto, não é só os fascistas, também o comunismo levado ao extremo também tem posições muito agressivas que todos conhecemos e que não podemos negar. o que se passa na China, o que se passa em Cuba, o que se passa na Coreia do Norte, vamos dizer que é bom. Não é bom. Os dois pontos, as duas posições extremas são más. A verdade é que o Chega e o André Ventura existem e não conseguimos, antes pelo contrário, damos-lhe uma importância. O Rio Esteve do Presidente tem sido chamado várias vezes. E ainda ontem ele dizia na Assembleia Municipal, e a maioria de nós ouvimos, que precisamente a importância que o Chega tem, somos todos nós que lhe damos a passarmos horas a falar do Chega. E ao falarmos estamos a dar um palco que de facto não é digno e que depois se reflete em termos eleitorais. A verdade é que o Chega conseguiu ser legitimamente a quarta força política. Isto é que é assustador. E de quem é que é sobretudo a culpa? A culpa é de todos nós que, em vez de estarmos a discutir as medidas... Sim, Francisco, cada...
Todos nós, calma, que não tem culpa nenhuma que o Chega esteja no poder.
Não, mas que lhe estamos a dar palco e que lhe damos palco diariamente e que faz crescer o seu espectro de apoiantes. Se o Chega não tivesse este palco, que são os partidos maiores que lhe dão, eles não cresceriam como crescem. E, de facto, o André Ventura está legitimado, faz parte do nosso Parlamento, foi eleito democraticamente e o Chega, assim como foram eleitos democraticamente nos Açores, com dois mandatos. A verdade é que não estamos a falar de um acordo de governo, estamos a falar de um apoio parlamentar. E é um apoio parlamentar em termos regionais. Transpor isto já para o universo nacional, acho que é um bocado de pegar no que o Francisco Pitado dizia há instantes, fazer futurologia, porque as próximas eleições em que poderemos ter isso serão, no mínimo, daqui a um ano nas autárquicas, e espero que não venhamos a discutir isto nas autárquicas. O mais certo será quando for as legislativas, ou seja, será a futurologia e não sabemos, de facto, o que é que acontecerá. Também muito destes movimentos extremistas, por vezes, crescem e depois acabam por se esfumar, porque acabam por perder a sua base de apoio. E a sua base de apoio, penso que poderá desaparecer ou poderá atenuar-se se todos nós deixarmos de dar tanto palco a André Ventura e às posições do Chega. Porque, de facto, o caminho tem que ser por uma democracia e por uma democracia em que não haja palco para extremas. Porque recuarmos a regimes ditatoriais é, de facto, darmos um recuo na história muito, muito, muito grave. E que estamos a entrar numa época que, se não tivermos cuidado, atenta à crise social e económica que estamos já a viver profundamente, e que se irá agudizar nos próximos tempos, e que todos, penso que todos os oradores partilham desta posição, que a crise vai se agudizar e vai se agudizar profundamente, e ainda este ano, aliás, já começamos a assistir a manifestações acesas, ainda ontem da restauração no Porto, portanto, a crise vai se agudizar, as dificuldades das pessoas vão se agudizar e, como costuma dizer o povo, em casa que não há pão, todos falham, ninguém tem razão. E, portanto, estes cenários de dificuldades, como todos sabemos também, dão palco ao crescimento destas minorias extremistas. E, portanto, temos de ter aqui algum cuidado e alguma cautela e tentar não dar o palco que querem reivindicar para o Chega e para o André Ventura. E muito menos colar a social-democracia desta forma, porque não foi o que assistimos nem vivemos.
Alguém quer dizer mais alguma coisa?
Eu posso?
Em frente.
Muito rapidamente. Estava aqui, por acaso, enquanto não é falta de respeito para com vocês, mas estava aqui ali no Expresso. Na segunda página veio aqui uma coisa que se chama duelo, e a pergunta é: a PSD fez bem informar o governo nos Açores com apoio de Chega? E depois é engraçado porque de um lado temos a doutora Manuela Ferreira Leite e do outro lado temos o José Eduardo Martins. E não deixa de ser curioso, recomendo que leiam a doutora Manuela Ferreira Leite, porque eu tenho muita estima, enfim, porque de facto é uma pessoa que contribuiu para a vida política nacional, deve estar em negação, mas vale a pena ler isto e perceber que isto de facto fraturou o PSD de uma maneira que eu espero que não seja dramática. Relativamente à questão do Chega e do Bloco de Esquerda, pois o Bloco de Esquerda de vez em quando tem umas derivas assim um bocado estranhas, porque já é a segunda vez que se associa à direita para dar cabo do PS, Não nos esqueçamos do PEC 4 e agora votaram contra o orçamento. Portanto, não estou a ver o Chega a fazer uma coisa semelhante. E, de facto, há aí algumas diferenças. Mas agora, fora de brincadeiras, obviamente, do ponto de vista do ideológico, eu acho que as coisas são manifestamente distintas. E o Chega, apesar de estar democraticamente eleito, como é óbvio, e de eu respeitar as pessoas e o voto das pessoas que votam no Chega, vamos ver se isto não provoca aqui uma questão extremamente delicada a nível social. Também deixem-me dar uma palavra ao CDS, porque é uma peça importante no meio deste puzzle. E, de facto, nós temos o CDS, e eu faço a distinção entre CDS e PP, e o facto do CDS-PP estar há demasiado tempo coligado com o PSD, vai, do meu ponto de vista, infelizmente, e eu digo infelizmente porque eu acho que o CDS mais, o PP menos, mas o CDS tem valores importantes para a democracia. Eu acho que este tempo demasiadamente coligado ao PSD vai levar à sua extinção, e é isso que está também a abrir espaço para, não estou a dizer que as pessoas do CDS migram para o Chega, mas esse não ocupar de espaço do CDS está aqui a criar oportunidade para que outras forças que não tão agradáveis do ponto de vista ideológico como o CDS, e digo isto com toda a verdade e sem nenhuma ponta de ironia, emerjam e possam ocupar aí um espaço. E eu preferia que o CDS tivesse o seu espaço. Vejam em Aveiro, eu temo muito que o CDS, quando se descoligar do PSD, tenha um resultado que não é muito agradável, e eu tenho bons amigos no CDS com quem discutimos política a um nível bom, e portanto também deixo aqui essa nota, e espero que o CDS rapidamente recupere a sua autonomia e não se extinga, porque de facto isso é uma equação, é uma peça da equação que nós nos estamos a esquecer de colocar aqui, e eu penso que é importante isso.
Sim, eu gostava também de responder, portanto, Catarina, com algo que eu Catarina mostra aquilo que está claro para o PSD, que é o mais conta é os negócios, é o dinheiro. Não importa se estão a negociar com populismos de extrema-direita, estão contra a dignidade humana, ou com ditaduras como a ditadura chinesa, com a qual o Bloco sempre contestou, mesmo quando a visita do presidente chinês, e deixar também aqui ao Francisco. Eu compreendo a preocupação do PS, mas o Bloco de Esquerda, perante a falha do PS, que neste momento, para esta crise, incapaz de ter respostas para o país, o Bloco não se vai negar a apresentar propostas e a lutar por um melhor orçamento, por exemplo, que realmente responda àquilo que é necessário ao país. Eu compreendo a preocupação do PS, mas o Bloco de Esquerda não deixará de fazer o seu trabalho em luta pelas melhores condições dos portugueses.
Eu queria aprender, não sei se há tempo, Carlos.
Sim, sim, ainda tenho também a Catarina, o Rui Alvarenga.
Sim, apenas salientar o seguinte, quem deu espaço a André Ventura foi o PSD, do ponto de vista político. Foram as televisões. Ele não chega, passa a redundância, através do Chega. Ele cria o Chega. Aliás, ele cria, antes disso, várias plataformas que depois não foram aceites. Houve algum constrangimento ao nível estatutário até, mas ele é que cria o Chega. Mas quem lhe dá margem de manobra, numa primeira fase, é claramente o PSD, do ponto de vista político. E nesta fase é o PSD que reitera esse espaço político. E não estamos só a falar de quatro pontos. Aliás, Rui Rio desvalorizou o último ponto, que tem a ver com os Açores, como se os Açores fossem em África ou não tivessem nada a ver com o país. Não é só aceitar esta ligação à governação em virtude daqueles quatro pontos. A vida vai correr. O Chega não se vai contentar em estar quieto e calado apenas vendo o PSD assumir aqueles 3 pontos. Obviamente que ninguém vai ficar satisfeito com isso. O problema aqui é a desvalorização que fazemos do discurso. A legitimidade existe, eles foram eleitos, ponto final. Ponto final, nós sabemos como. Nós sabemos que é possível, e a bocada eu disse, é possível um partido de extrema-direita passar no crivo do Tribunal Constitucional. Camuflado, é possível. Todos nós podemos o fazer. O problema é o que é que depois diz à sociedade. Que mensagens é que evoca na sociedade. É um pouco aqueles discursos que eu vejo no 25 de Abril, que toda a gente faz. Não é? Contra a ditadura, contra os problemas que a ditadura teve, os 40 anos de salazarismo. Nós somos condescendentes com esse período ditatorial. Não somos. Havia coisas boas nesse período, eventualmente. Mas haviam valores que nós não podemos prescindir. Da mesma forma, e o PCP, eu critico o PCP, porquê? Porque a China é uma ditadura, realmente. Quando se fala na ditadura da China e da Coreia do Norte, a primeira vez que vi um jornalista confrontar Jerónimo de Sousa com essa pergunta absolutamente frontal sobre isso, sobre os direitos humanos na China, obrigou Jerónimo de Sousa a reconfigurar o conceito de ditadura e de democracia. Isso é que o PAN não tolera. O PAN não tolera esse tipo de subserviência em relação às questões económicas quando as pessoas são postas de parte. O que é que nós fomos fazer à China? Nós fomos cumprimentar o presidente chinês e fomos à procura de investimento. Ponto final. Ninguém questionou o presidente chinês, nem o nosso Marcelo Rebelo de Sousa o fez, nem nunca o faria, sobre as questões dos direitos humanos. São sempre colocadas de parte. E isto está na China, muito bem lembrado, a Catarina lembrou a Venezuela, lembrou Cuba, Coreia do Norte, etc. Portanto, qual é a diferença do PAN e dos restantes partidos? É que nós não fazemos cedências em relação a essas matérias. Não fazemos, nem com pretextos económicos, nem com pretextos diplomáticos, nós não fazemos cedências em relação aos direitos humanos. No dia em que o fizerem, eu não estarei, obviamente, do partido. E, portanto, não, alguém deu claramente margem de manobra a pessoas como o André Ventura e a comunicação social, claramente, evidentemente, tem grande responsabilidade. O quarto poder tem muita responsabilidade naquilo que é a designação dos partidos políticos e do espaço que têm. O PAN está há não sei quanto tempo no Parlamento. Tem ideias inovadoras, progressistas, que muita gente não entendeu, muita gente não aceita, perfeitamente legítimo. Quantas vezes é que integra os painéis de discussão nas televisões nacionais? Digam-me uma vez que o nosso deputado ou um dos nossos deputados possa ser convidado aos estúdios de televisão para agilizar o debate com os outros partidos. Quantas vezes é que vocês veem os nossos elementos? Eu sou capaz de ser o único. Vendo bem agora, eu sou capaz, e tenho que cumprimentar a Rádio Terra Nova por isso, eu sou capaz de ser o único que periodicamente vai a um estúdio de rádio ou de televisão dizer alguma coisa. E, portanto, é quarto poder neste país, tem manifestas responsabilidades também por estarem a germinar estes populismos e por eles estarem a ser alimentados. E, portanto, não estão isentos de responsabilidade.
Catarina?
Sim.
Já vamos, Nuno, já vamos a seguir.
Estou, Carlos.
Sim, agora a Catarina e depois o Nuno, para fechar.
Ótimo. Esta tentativa que está a tentar ser feita de colar o PSD ao Chega, eu não posso aceitar e tenho que refutar. Volto ao que disse. É um apoio parlamentar, ponto, e regional quanto aos Açores. Fazer futurologia se vai ser ou não transposto para o panorama nacional, não sabemos. Não sabemos o que é que irá acontecer ao Chega. Espero, sinceramente, que o Chega comece a perder terreno, mas a perder terreno sério, o que não me parece e me começa a assustar seriamente. Agora, esta tentativa que existe de colar o PSD ao Chega e de dizer que, de facto, o PSD defende os valores do Chega, isso não é verdade. Nós defendemos uma social-democracia enraizada e nunca as posições extremas. E, portanto, deixarem...
Isso é uma contradição, Catarina. Não percebe a contradição que está a anunciar aqui aos seus companheiros...
Não estou a anunciar...
Isso é uma contradição, isso é uma coisa disparatada. Eu nunca vi uma coisa tão disparatada como essa. Receberem o apoio de um partido que não querem convosco. Não, um partido que desejam que não prossiga, que não cresça.
Os valores do Bloco de Esquerda são iguais aos valores do PS.
Eu nunca vi o Bloco de Esquerda, nem o PCP, com este discurso que chega.
Os valores do PCP são iguais
aos valores que têm... Catarina, são coisas distintas. Não, perdão, são coisas distintas. Não.
Porque?
A honestidade intelectual tem que prevalecer. Eu não estou a defender... Eu ainda agora referi... que as ditaduras de esquerda são tão más como as de direita.
São coisas distintas. É certo que o Chega toma posições muito mais extremistas. Quanto a isso, estamos de acordo. Mas o que está em causa nos Açores não é um acordo de governo. É um apoio. É viabilizar uma solução.
Solução? Não. Então, por favor, então, ó Catarina, não era mais... compreensível se a solução, por exemplo, estivesse naquilo que se designou do Bloco Central? Então não era... Eu preferiria...
O PS não deu espaço para o Bloco Central.
Não deu espaço
para o Bloco Central. Foi a única possibilidade que existiu para...
Pedro, efetivamente... Pedro, na cena do Covid... Infelizmente estou aqui há uma hora, como pode comprovar a minha pulseira.
Temos para aqui alguma... alguma mistura, não sei, de frequências. Há por aqui alguma coisa que não está no guião, mas fala-se de Covid e eu já ia para dizer no final do programa que hoje não iríamos já ter tempo de falar de Covid, que dentro de 15 dias voltaríamos ao tema. Vamos ver se já é possível concluírem. Catarina.
Portanto, para concluir... E de facto é que não falamos de um acordo verde, falamos de um apoio, de uma viabilização. Isso não foi feito com o PS, não houve espaço para isso. Se foi a nível regional, veremos o que é que a nível nacional nos espera. A verdade é que não considero que esteja aberto caminho, como se está aqui a tentar fazer e a fazer ver, de que está aberto totalmente o caminho para o PSD dar as mãos ao Chega. Isso não
é... Dia 14 de novembro, Catarina, está aqui registado e vamos ver como é que serão os próximos capítulos.
É a vantagem dos programas que se vão fazendo ao longo do ano, porque estaremos cá sempre a prestar contas. Nuno Teixeira, para fechar.
Eu queria colocar, e estas questões até acho um bocado demagógicas, quando tentam separar um acordo parlamentar feito agora nos Açores e colocar o acordo parlamentar que foi feito para viabilizar o governo do Partido Socialista em 2015. Nós temos que separar bem as águas, porque um acordo que foi colocado onde partidos viabilizaram o governo de minoria do Partido Socialista na base de uma construção de melhores salários, não é? De uma construção da luta dos direitos dos trabalhadores, e agora o PSD alia-se a um partido que no seu discurso demagógico, um discurso racista, um discurso que em vez de querer elevar os apoios sociais, quer cortar os apoios sociais nos Açores. O PSD não pode agora vir feito Pilates, quase, lavar a mão, pronto, pá, o Chega lá nos deu o acordo, mas nós não temos nada a ver com o Chega. Ou seja, o PSD irá necessitar do Chega durante estes 4 anos para poder fazer a sua governação e irá, como últimos dias, podendo dizer assim, até este jogo que o acordo é só nos Açores, não é, digamos, a nível nacional, mas depois nós percebemos que há um conjunto de propostas que estão a caminhar para o nível nacional. Não é? Um partido de extrema-direita que quer rever a nossa Constituição. Um partido de extrema-direita que acha que mutilar pessoas é uma boa proposta. Um partido que se assume com propostas antidemocráticas. Não podemos agora dizer que no passado houve um acordo entre os partidos de esquerda para que o Partido Socialista pudesse governar, digamos, em minoria, que os direitos dos trabalhadores, as mulheres, e provou-se que esse trabalho, em termos parlamentares, fez com que o país pudesse crescer, ainda de forma limitada, e agora vamos ver o que é que vai acontecer nos Açores e à população. Eu acho que quando o PSD vem dizer que o Chega é um partido que até deveria desaparecer quase do mapa político, não é? Eu acho que o próprio PSD está neste momento a levar ao colo o Chega, não é? E podemos dizer que o próprio André Ventura criou, utilizou o PSD, não é, como barriga de aluguer para poder crescer.
Um detalhe apenas, eu acho que o Chega vai se articular já para as autárquicas. Atenção, essa coisa de só nas legislativas, parece, isso não é certo. Eu tenho informações... Não, Catarina, eu tenho informações de que o Chega se está a organizar, não sei com que amplitude, mas está-se a organizar para concorrer às eleições autárquicas. Vocês andam distraídos, nós, felizmente, não.
Não andamos.
É já a seguir.
Não andamos distraídos e sabemos que estão a haver movimentações na própria.
Pronto, Itália, ótimo.
Chega aí a ter sido movimentações na minha própria freguesia.
E hoje com a eleição dos órgãos distritais na Casa da Comunidade Sustentável.
Não andamos distraídos, mas está
exatamente
a tecnologia daqui a um ano, não é? Quer dizer, o que é que nos vai trazer?
Meus caros, já não fomos à pandemia, mas tínhamos aqui também, e vai ficar já, creio eu, ligado ao próximo programa dentro de 15 dias, até porque voltámos a ter uma interação em reunião de Câmara entre a maioria e o Partido Socialista, a propósito da intervenção que deve ou não ser mantida, o crescimento dos números e esta dialética política está indissociada também da evolução da pandemia, que agora coloca como zonas de risco de propagação 11 dos 11 municípios da região de Aveiro. Ficam os votos de um bom fim de semana e tínhamos também a questão do protesto dos empresários da restauração que estiveram na rua, que hoje vão voltar a estar na rua, e estes condicionamentos de horários.
E das árvores abatidas.
E das árvores também, exatamente, e que ontem teve aí um episódio de dirigentes associativos que se queixam de alegadas agressões, e portanto há aqui temas que seguramente vão voltar em próximos programas, já dentro de 15 dias, para mais uma edição do programa Canal Central, que fica disponível já a seguir em terranova.pt e que hoje foi protagonizado por Ivo Angélico, Nuno Teixeira, Francisco Picado, Catarina Barreto e Rui Alvarenga. Para todos, votos de um bom fim de semana.